Fala galera! Boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora em que você esteja ouvindo este último programa de A
A
Playlist
Playlist
Infinita.
Infinita.
Eu sou o Geraldo Maciel
Eu sou o Lucas Felipe.
e a gente vai falar sobre o Oscar, né, cara?
É, ontem foi a grande premiação da temporada, né, de prêmios.
É, a grande premiação da temporada de prêmios.
Muito
Essa
bom.
foi genial. Mas, cara, a gente tá acompanhando essa parada
Tem
faz tempo, né, velho?
foi uns 4 meses, né?
A gente tá tentando prever o que que vai entrar no Oscar, o que que não vai. A gente acertou bastante coisa que ia entrar, né? E depois, como a gente não tem sossego na nossa alma, o que que a gente foi fazer? Ah, vamos acompanhar todos os prêmios, né? Vamos ver aí, vamos dormir tarde, né? Então agora é o momento de celebração. Foi ontem um momento de celebração e a gente não podia fazer outra coisa nesse último programa. Não, gente, a gente não tá acabando com o podcast. É só
Calma.
porque a gente precisa de um tempinho de férias aí para
É,
descansar um pouco e organizar.
dá uma pausa, né?
Exatamente, a gente precisa saber o que a gente vai fazer depois do Oscar, né? E tudo mais. Inclusive, teremos novidades. Ah, eu não sei, cara, eu não vou falar, não. A gente só pode dizer aí que teremos quadros novos, novas maneiras de abordar os filmes. Só isso que eu falo aí pra galera, né? Cara, acho que a gente precisa começar discutindo aqui, conversando, batendo um papo. A gente tá fazendo negócio a zóio hoje, hein, gente? Sem roteiro, sem nada, porque são as nossas impressões realmente. Então a gente começa conversando sobre o que que a gente achou da cerimônia em si, né? Porque era óbvio, fato, que a cerimônia teria que ser diferenciada por causa da pandemia.
Sim.
Tudo foi diferente, né, velho? Tudo foi diferente. Os filmes que concorreram foram diferentes dos que concorreriam. A gente não teve nenhum filme muito caro.
Tirando o Tenet, né?
Tirando Tenet, só que por outro lado, Tenet foi caro e deu um prejuízo ferrado pra Warner, né, velho?
Coitado do Christopher Nolan, né? E da Warner.
Inclusive, já que você tá lembrando disso. Vamos lembrar de uma coisa. O Nolan entrou em conflito com a Warner nessa temporada, porque o Tenet era para ser, como eu já falei em algum outro programa aí, no semana passada, era para ser o grande símbolo da volta aos cinemas. Porém, não deu esperado, porque os cinemas não voltaram muito direito. E fora isso, a Warner anunciou que ia lançar quase simultaneamente, ou com uma janela muito pequena. Janela, no caso, é o intervalo entre o filme no cinema e o filme nas plataformas de streaming, para aluguel e tudo mais. Uma janela muito pequena entre o lançamento no cinema e na HBO Max. E o Nolan fez uma coisa, cara, que não é muito aconselhável. Ele criticou publicamente a Warner, né?
É, daí o cara se queima com a. O galera deu uma.
Ele se queima com quem dá dinheiro para ele.
Exatamente, os caras que meio que bancaram aquelas loucuras que ele faz, né?
Exatamente, as loucuras que ele faz não são nem um pouco baratas, né?
Nem um pouco. Bem caro, inclusive.
Então, e aí o que que aconteceu? A Warner não fez campanha para Tenet, não mandou Tenet para
Apreciação.
apreciação da academia, não mandou não mandou para plataforma de streaming da academia. E sabe quem que fez a campanha de Tenet para efeitos visuais?
Foram
Os artistas
os próprios
de efeitos
artistas, né?
visuais, ou seja, a Warner deixou eles a Deus dará mesmo, né? Então, assim, a gente teve produções caras também. Mulan foi uma produção cara, né? O próprio Greyhound, acho que não foi uma produção lá muito barata, porque filmar o bagulho no mar daquele jeito com os navios, com os negócios tudo lá, acho que não deve ser barato, né? Eu não fui pesquisar quanto que é, porque Greyhound, na verdade, me interessa muito pouco. Então, não pesquisei.
Depois eu fiquei curioso pensando assim no Greyhound, se não teria sido mais legal eu ter assistido ele com fone, igual foi com o Som do Silêncio. Porque tem o um lance de submarino ali, talvez tenha uma diferença,
Talvez,
cara. Eu não.
já que fomos todos privados de assistir no cinema, acho que assistir com fone
É, eu
seria.
tô pensando em assistir de novo aí, mas não sei, o filme é
Eu
meio.
não, porque o filme é cansativo,
É,
velho,
então.
sabe? Tem uns filmes aí que a gente assiste duas vezes, mesmo não sendo dos nossos preferidos para dar analisada nos rolê, mas Greyhound acho que não. Mas enfim, cara, aí a gente teve uma cerimônia muito mais simples. com muito menos gente. O diretor da cerimônia foi o Steve Soderbergh. E quando ele chama a Regina King para apresentar o começo, né, a fazer a introdução, ela, no texto dela, no roteiro lá dela, ela vai frisar o fato de todo mundo que está lá está vacinado, todo mundo que está lá foi testado, todo mundo que está lá foi orientado a manter distância do outro que não fosse a sua família. Parece que cada um podia levar, agora podia levar um.
Um ou dois, acho.
Eu não lembro agora se é um ou dois, mas pouquíssimos convidados, né? Eu acho que é um só, cara. Eu acho que é um convidado só, a pessoa e mais um convidado, né? Para garantir que a cerimônia acontecesse num lugar muito intimista, né? O cenário que eles criaram lá foi muito intimista e com alguns núcleos em outros países, como, por exemplo, em Londres, né? A família do
Daniel Kaluuya.
Daniel Kaluuya estava lá, a mãe e a irmã dele, inclusive, acho que num dos momentos mais engraçados da cerimônia de ontem, ele constrangendo a mãe dele, assim, na frente do mundo inteiro, tipo, né? A coisa que normalmente você não fala, né? Tipo, como é que você foi concebido? É uma coisa que não é muito agradável. Né? E, cara, eu, na boa, eu não consegui entender muito bem o que passou na cabeça do Steve Soderbergh com aquela ordem, com a ordenação dos prêmios. Porque algumas coisas a gente está muito acostumado. Né, entregar alguns prêmios primeiro, de ator coadjuvante vem primeiro e tudo mais, ator e atriz coadjuvante. Normalmente, no primeiro bloco, entrega de ator, o primeiro prêmio do bloco, no segundo, entrega de atriz, ou o contrário, alguma coisa assim, coadjuvante.
Eu acho que o ator era sempre o primeiro,
é,
se, eu
isso,
me,
né?
Se eu não me engano.
Aí vem ator primeiro, atriz, sempre o primeiro de cada bloco, né?
É.
E aí, de repente, o primeiro prêmio da noite, roteiro.
Já começou... Completamente.
Eu falei, velho, eu não tava esperando por isso. A questão, meu querido amigo, é que eu achei que a noite ia ser fantástica, né? Porque o primeiro prêmio foi pra Emerald Fennell. E agora a gente descobriu que a pronúncia do nome dela é Fennell. Né? E aí eu falei, nossa, ganhou, velho. Bela Vingança ganhou o primeiro prêmio.
Já começou bem, já
já
ficou.
Começou bem, aí depois foi único. Ah, cara, que chato isso. Bom, você acha que a gente fala aqui de todas as categorias?
Ah, eu acho que talvez seja legal a gente falar pelo menos algumas que a gente esperava muito que alguém ganhasse e não tenha ganhado, tipo, no caso de melhor ator ou melhor atriz até.
É porque assim, tem aquelas coisas lá que a gente fala em todo o programa brincando que ninguém liga e que são... É, curta-metragem, as coisas, mas sobre curta-metragem eu queria comentar um negócio.
Uhum.
Ó, o curta animado, filme da Netflix, né? É, se Ao Acontecer Te Amo. Beleza, tudo dentro do esperado. Não tinha animação muito boa esse ano em curta. Né? E assim, cara, eu acho que é até elogiável, se for pensar bem. Porque era um tema muito relevante. Eu não vou falar aqui qual que é o tema do desenho, porque ele é revelado no desenho, então acho melhor não. Mas é um tema muito relevante. É, curta documentário, ganhou Colette, que não era muito esperado, era esperado pela gente só. Acho que só nós dois queríamos que Colette ganhasse.
É, eu ainda apostei do Not Split, mas...
Eu apostei no Colette mesmo e eu fico muito curioso com isso, porque o curta documentário eu acerto todo ano. É uma categoria completamente assim, tipo, não tem referência nenhuma, eu acerto todo ano. O resto que tem referência eu erro.
Não tem um termômetro, assim, você fala assim, não. Eu acho que isso aqui tá ganhando, não sei o que. Não, é.
Não, e esse ano foi pior, porque quase não teve festival, né?
Uhum.
Mas o comentário que eu queria fazer é sobre o Dois Estranhos ter vencido. Eu sei que você gostou, eu não gostei, mas eu não gostei em termos de... construção do texto.
Uhum.
Eu achei a ideia muito interessante, né? Mas eu achei um texto muito mal construído. Porém, eu quero comentar sobre esse filme porque eu gostaria de me retratar aqui uma coisa que eu não falei quando a gente estava fazendo as apostas e também não falei quando a gente estava fazendo o programa só de curtas, e eu quero falar agora. O tema é muito importante, eu não falei isso. Mas é, porque parece assim que eu não gostei, que eu não tô ligando pro negócio, e não é isso. O tema é muito relevante.
Bastante.
Extremamente relevante. Né? Diria eu que, em termos mundiais, assim, universais, e não apenas como The Present ou White Eye, que tá falando de uma realidade específica, né? O Dois Estranhos é o mais relevante, porque é uma coisa que acontece em tudo quanto é lugar, né? Então, nesse sentido, o filme é muito importante, sim. Eu gostaria muito só que essa temática tivesse sido desenvolvida de uma maneira mais... Sei lá, cara, tivesse uma preocupação maior com a maneira como está sendo desenvolvido. Porque eu não sei se deu a sensação, mas em alguns momentos o curta parecia comercial de televisão, cara. Parecia
sim.
um anúncio publicitário.
Dá essa impressão mesmo, um pouquinho.
Sabe? Mas aí entrou um fator... que quando a gente gravou nossas apostas, eu não tinha levado em consideração, que é o fator Netflix. Eu sei que as pessoas têm uma visão um pouco glamourizada, romantizada, sobre o que é o Oscar. Cara, você tem... O número de votantes esse ano cresceu para 9 mil.
9 mil.
Sabe? É, isso tudo ainda é consequência tanto do movimento Me Too, quanto do Oscar So White. Porque eles estão tentando agora para... de alguma maneira diversificar e de outra maneira rejuvenescer a academia. Porque, velho, na boa, você ter um monte de velho branco com mais de 65 anos votando, fica muito viciado o negócio.
Não, não é interessante para a evolução do cinema como arte.
Não é interessante para a evolução do cinema, exatamente. Porque aí vai ficar ganhando sempre as mesmas coisas, sabe? Então, é bem bacana ter essa mudança. Mas, em questão da romantização dos negócios, vamos ser sinceros, são 9 mil pessoas. Nem todo mundo assiste todos os filmes.
Nem todo mundo.
Sabe? Você não vai achar que todo mundo, os 9 mil, estão lá sentados sempre assistindo todos os filmes e recebendo os roteiros e fazendo... Não, velho. Não vai acontecer isso, né? E muita gente vai dar mais atenção para aquilo que naturalmente tem mais visibilidade. E o que tem mais visibilidade? O que está na Netflix ou o que passa em festival?
Está na Netflix.
Sabe? E então foi isso. Isso.
Querendo ou não, a Netflix é o programa de streaming com mais assinaturas no mundo, né?
Exato. E eu tenho certeza que isso pesou para Dois Estranhos ganhar.
Uhum.
Tenho certeza absoluta.
E outra coisa também que a gente comentou durante a cerimônia... É, que eu acho que pesou bastante também, foi a condenação do policial que matou o George Floyd.
Sim, eu só não tenho certeza disso, porque eu não sei se deu tempo ali dos caras votarem, mas eu acho que é uma possibilidade. Né? E o discurso foi bonito, né?
Foi.
O discurso foi bonito. Ah, isso é uma outra coisa. Essa cerimônia ter sido desse jeito possibilitou que todo mundo tivesse o mesmo tempo pro discurso. Porque como eles tiraram todas as músicas foram antes, né? É, então mesmo os diretores de curta, que normalmente tinham tempo curto também, né? Eles tiveram tempo para fazer um discurso que prestasse. Então o discurso desses caras foi...
Foi bonito,
foi
cara.
Bem bonito, cara. Foi bem bacana, inspirado os caras.
É, a parte que ele fala assim, né? Hoje 3 pessoas morreram, amanhã 3 pessoas morrerão, e depois de amanhã 3 pessoas morrerão, e assim por diante, todos os assinados pela polícia. Falo, mano, assim, é um soco na cara de todo mundo, velho. De quem tá assistindo, de quem tá ali.
Sim, aí ele mostra a relevância do filme dele, né?
É.
Bom, vai lá, efeitos visuais, a gente não precisa discutir, o Tenet ganhou merecidamente, se não ganhasse ia ser o Céu da Meia-Noite, que é ruim pra caramba. É, roteiro original, Bela Vingança ganhou com todos os méritos, com todos os louros. Esse filme merece ser exaltado, mas não era garantido, né?
Não.
Tipo, o Seth Chicago tava ali, Aaron Sorkin tava ali olhando, né? Mas não ganhou. Agora, não foi uma... Nossa, mas que surpresa o que está acontecendo. Não foi exatamente isso. Mas The Father ter ganhado, meu pai ter ganhado como roteiro adaptado, foi uma grata surpresa, eu diria, porque estávamos ali na iminência de Nomadland ganhar.
É, eu achei que Nomadland ia ganhar no quadro, tipo, tudo que estava concorrendo, tirando melhor atriz.
É, exato. Eu acho que, assim, cara, faz... Ano passado já não foi assim... No retrasado, se não me engano, também. É, não. Não temos tido nos últimos anos aquela coisa que a gente fala, o grande vencedor do Oscar, né?
O papador de estatuetas.
Exato. Porque assim, a gente fala que o grande vencedor é quem ganha o melhor filme.
Justo.
Então, né? Então podemos dizer que tanto esse ano quanto ano passado aconteceu uma coisa bacana, que é melhor filme levar a melhor direção também.
Sim.
Que não vinha acontecendo nos anos anteriores. E super bacana também, a gente tem a Chloe Zhao ganhando, chinesa, e a gente teve o Bong Joon-ho ganhando, e coreano. Uhum. Isso é super legal. Mas voltando aqui para a questão do roteiro, Nomadland tinha muita chance. Agora, a grande questão é o trabalho que o Florian Zeller fez com The Father, porque ele conseguiu mudar um roteiro que era dele mesmo. Às vezes o cara não consegue fazer isso. E pegar um roteiro do teatro e levar para o cinema fica viciado.
Sim.
Né? E o cara conseguiu, achei bonito, achei muito...
Achei merecidíssimo, cara.
Eu também, cara. Nossa Senhora. Bom, depois a gente teve aquela mudança e a gente vai ver o fruto dessa mudança ano que vem, que são as categorias de som, ter ficado em uma só. Porque parece que a academia está estudando aí de colocar mais um prêmio, mais uma modalidade ali, né? Vamos colocar decatlo agora. Decatlo moderno.
Eu tava tentando entender o que é o decatlo, mas isso aí não é coisa de atletismo? Porque eles vão colocar no Oscar.
Não, eu não sei que categoria que é que eles vão colocar, mas eles estão estudando colocar mais uma no lugar de... Era mixagem e edição de som, e agora a gente entende como som. Ou talvez eles mudem isso para trabalho sonoro, né? Mas também som do silêncio, ou Sound of Metal, ganhou. Não tem o que discutir.
É, acho que... Esse eu cravei, assim, porque eu acho que era o melhor.
Não tem como, cara. O trabalho foi extremamente minucioso. Esse tipo de trabalho que vale a pena, né? Depois, design de produção... Foi engraçado, velho. Essa foi engraçada. Porque falou design de produção, a gente falou... Ah, Mank vai ser o único prêmio de Mank. Mano, todo mundo vai pesquisar. Todo mundo tava apostando nisso. Pô, Mank vai ganhar um prêmio só. Mank vai ganhar um prêmio só. Vai ser design de produção. Porque realmente, design de produção, gente... Caso vocês tenham perdido o nosso programa anterior... Design de produção, basicamente, é cenário. E o trabalho de construção de cenário é muito absurdo. Nossa, é enorme. É um negócio que você pensa, caramba, velho. Os caras fizeram um trampo desgraçado pra Mank. Podia pensar que talvez se Mulan estivesse concorrendo, tem um trabalho enorme também, mas aí a gente não sabe o que que é design de produção mesmo e o que que é feito especial, né? Então, e Mank não, Mank é cenário construído pra emular Hollywood dos anos 30, né? Aquela época áurea lá. A grande questão é que logo depois disso veio fotografia, né? E aí, velho, os caras, Mank, oi?
Hã?
Como assim?
Como?
É.
Oi?
Porque esse é um prêmio que a gente tava com muita certeza que Nomadland fosse ganhar. Porque fotografia, gente, basicamente é tudo que envolve câmera, sabe? Não é só cor, como a gente pensa às vezes. E os planos de Nomadland são troço
são
absurdo,
absurdos.
velho. É muito bom. É muito bom. Agora, a fotografia do Mank tem um fator. Como é que eu posso dizer? Uma coisa que garante uns pontinhos para Mank, que é ser preto e branco. E
Sim.
trabalhar com fotografia preto e branco é muito difícil. Preto e branca. É muito difícil porque você tem que ficar vendo a tonalidade da roupa que o cara tá usando para ver como é que vai aparecer aquilo em cinza, né? É muito trabalhoso. Então, foi por isso que ganhou, mas eu fiquei espantado. Foi um negócio que me deixou meio ali, ué, tá acontecendo isso mesmo? Mank ganhou dois? E
Pois é.
aí, agora eu vou aqui registrar a minha revolta, porque como é que Mank ganha dois e Bela Vingança ganha um?
É que Mank tava concorrendo a 10 prêmios. Então ele ganhou 20%.
Ah, mas não vale. Tá errado. O Bela Vingança tava concorrendo a 6, ganhou 15%. E, não, 16,666666. Ah, eu fiquei chateadíssimo. Bom, agora aqueles dois prêmios que a gente errou, que é maquiagem e
Maquiagem,
cabelo
cabelo,
e
figurino.
figurino, né, cara? Mas assim, a gente errou porque a gente resolveu apostar no que a gente acreditava. Porque A voz suprema do blues estava vindo como favorito mesmo. Depois que ganhou alguns prêmios aí próprios dos sindicatos deles lá, estava vindo como favorito e principalmente por conta da personagem Ma Rainey. O trabalho de transformação ali que fazem com a Viola Davis, que, sério, ela virou outra pessoa.
Eles embarangaram a Viola Davis.
Tipo isso. Mas, não, e você viu? Falaram ontem na cerimônia lá, na cobertura da cerimônia, que ela falou, não tentem me deixar bonita. Como se ela não fosse, né?
É.
Tipo, não é deixar bonita, é não mantenham minha beleza. Um negócio assim. E puseram os dentão muito louco nela lá. E aquela maquiagem que fazem, que tem que ser uma maquiagem muito boa para passar aquela sensação de calor, aquele ambiente fechado, eles suando e parecer, com toda aquela maquiagem, um negócio autêntico, verdadeiro, né?
Sim.
Então ficou bom, ficou muito bom. E figurino também, embora figurino não... Eu não acho que seja uma coisa que se destaque tanto no filme. O problema de Emma é que, como diria um velho amigo meu, o problema é dois. O primeiro é que o filme parece que teve um figurino montado para ganhar o Oscar. E o segundo é que o filme foi lançado em fevereiro.
Então
vou deixando um pouco para trás, né? Vai ficando ali para trás. Filme, quanto antes o filme sai, pior é para a campanha dele no Oscar.
Você não acha que talvez também o lance de ter muitas roupas no figurino talvez também não atrapalhe? Porque tem, troca muito de roupa no Emma.
Mano, pelo amor de Deus, a pessoa sai de casa, entra em casa com outra roupa.
É?
Sai de casa, entrou, trocou, saiu de novo. Nossa senhora, talvez.
Porque daí fica um negócio tão exacerbado, tão exagerado, que ele perde um pouco a força.
Eu acho que o figurino do Emma foi mais caro que o salário dos atores, velho. Porque é muita roupa, velho. É muita roupa.
E é aquelas roupas, né? Tipo roupa, camisa, chinelo. É tipo umas roupas, uns vestidos gigantes, né?
É, então fica... Sei lá, realmente você tem razão. É um pouco exagerado o negócio. Mas perdeu. Ma Rainey ganhou, foi merecido. Não tem nada pra discutir sobre esse assunto. Né? Aí a gente teve lá a animação que... Cara, eu vou falar uma coisa. O Oscar esse ano foi muito pouco empolgante.
É.
Foi muito pouco empolgante, foi previsível pra caramba. O que a gente não previu, a gente vai falar já já. Então vamos lá, animação, Soul, tá, próximo.
Próximo.
Melhor trilha sonora, Soul, próximo. Mano, ganhou tudo, meu irmão, ganhou tudo. Se perdesse o Oscar, é que ia ser louco. Agora, aí a gente vem pra categoria melhor canção original, porque essa era incerta. Não é que o que ganhou é surpresa, porque não foi, né? Surpresa ia ser se Ruzavik ganhasse.
É.
Aí ia ser surpresa.
Eu acho que da 5 ali era pior. Não é nem falar que é pior.
Não fala assim.
Não é pior.
Não fala assim, porque eu ouvi essa música 5 vezes depois que o filme terminou, seguidas. Eu não tô brincando. Eu realmente ouvi essa música 5 vezes seguidas depois que o filme terminou. E toda hora que a menina cantava em islandês, eu ficava arrepiado. E depois a hora que ela dava aquela nota que é impossível um ser humano dar, que eu não sei como é que a menina fez, porque ela fez algum tratamento na garganta pra poder dar uma nota daquela, eu ficava arrepiado de novo. E eu ficava ouvindo, né? Mas é uma música boa, realmente, mas ela é a mais fraca das 5 aqui. Né? E assim, a música da Laura Pausini, eu também não gosto tanto. Talvez porque eu não seja lá muito fã de Laura Pausini. Mas ela já ganhou prêmio, então dá uma força maior aí. Agora, o favoritaço era o Leslie Odom Jr. com Speak Now. Realmente é a minha música favorita. Mas aí a gente discutiu ontem, né, cara? Eu tinha votado nessa, mas depois eu pensei, velho, seria muito sacanagem se ele ganhasse. Porque você tem 4 mulheres e um homem concorrendo e o homem ganha.
É.
Aí, não, né? Não é legal. E o nome dela é Her mesmo, né? É Her. Que pronuncia. Não é? Age, E-R, né? Ela já ganhou Grammy, ganhou um monte de
Quatro Grammy.
coisa. Ah, pelo amor de Deus, vai ganhar mesmo, lógico vai ganhar. Eu não levei isso em conta quando eu fui escolher aqui os meus favoritos, mas tava na cara, tava na cara. Eu que não enxerguei. Tava na minha cara e eu não enxerguei.
E eu ainda apostei na música do Seth Chicago, porque eu falei assim: ah, pelo menos um prêmiozinho, Seth Chicago vai ganhar. Acabou que não levou
Não
nenhum.
ganhou
Não
nada,
ganhou
rapaz.
nada.
A Netflix todo ano ela sai como a maior premiada da noite, como estúdio, e com um filme que não ganha nada. Pô, é muito engraçado. Só que esse Oscar, esse ano foi muito distribuído, né?
É.
Foi muito distribuído aí. Mas vamos lá, o que que a gente tem que falar aqui agora? Peraí. Animação a gente falou, fotografia a gente falou, o figurino, documentário. Ganhou o Professor Polvo, que não era o favorito, virou favorito de umas 3 semanas pra cá. E tipo, eu votei em Collective e votando com o
No
coração
coração.
mesmo ali. Foi o que eu mais gostei, porque eu não gosto de polvo, eu tenho medo de polvo. Polvo eu acho esquisito, eu acho que ele
Eu
vai
te,
me
eu tenho,
matar.
eu tenho medo de animais aquáticos em geral. Assim, não
Até
sou muito.
peixe,
É.
até sardinha.
Mano, falar pra você que eu não sou muito chegado, não, velho. Eu entro. Às vezes eu vou à praia, assim, quando eu ia à praia, né?
Ah, tá.
Quando num passado um pouco distante já.
Já.
Mas é, tipo, tem praias em que você consegue olhar pelo menos pra baixo e ver o seu pé. E passar uns peixes e falar, mano, não quero entrar mais não.
Então, eu não chego nesse nível, mas não sou muito chegado. Mas esses bichos tipo molusco, essas paradas, ou que nem a moeda Globo, crustáceo. Povo crustáceo, é
Povo é um
sacanagem, né?
crustáceo, velho. Duro, rapaz.
Mas eu não sou muito chegado, não. Então é um documentário que a gente falou, é muito bonito, fotografia linda, maravilhosa, o cara conseguiu contar uma história, mas eu acho Collective mais importante, eu acho Collective mais filme, e não ganhou. Mas também não foi injusto o Professor Polvo ganhar,
Não foi.
né? E foi crescendo muito, velho. E ganhou sindicato, ganhou BAFTA, ganhou tudo, então tá
E dos
ganhado.
cinco ali era o mais bonito, né?
Ah, isso não tenho o que discutir.
Isso não é.
Isso não tenho o que discutir. Aí depois tem uma categoria que eu gostaria de comentar porque chorei, velho. Filme internacional. Eu continuo dizendo, Druk não é. Não, Druk não, né, velho? Druk! Que é
É,
dinamarquês.
eu vi uma galera
Druk!
falando Druk.
Druk!
Que coisa
Filme
esquisita.
dinamarquês, né? Continua não sendo o melhor na minha lista, que o Kovács Aida, pra mim, é muito mais filme, muito mais tocante. Mas, cara, sabe quando você sente que a pessoa precisava daquilo? O Thomas Vinterberg precisava daquilo, velho. Porque quando a gente fez o programa, ó, eu tô falando, tô ficando emocionado, não tô gostando da história, não. Quando a gente fez o programa, eu esqueci de falar uma coisa. Eu tinha visto informação antes, mas na hora do programa me fugiu. Que eles estavam com 3, 4 dias de filmagem, né? E a filha dele morreu no acidente automobilístico. A filha dele tinha 18 anos.
19, acho.
19 anos, é. Assim. 19, isso mesmo. E ele ia parar. Ele não ia fazer o filme mais, porque ela ia participar do filme. Ela seria a filha do Mads Mikkelsen. E o que me arrepia nisso, cara, além de toda a tristeza, porque perder um filho é, né, um negócio
Deve ser
que
foda pra
ninguém
caramba.
quer passar. É que é um filme sobre amizade. E eles todos lá do elenco do filme eram amigos. Eles estavam fazendo o filme com um amigo deles. O Thomas Vinterberg não era só um diretor, era amigo deles. E eles entenderam que ele precisava daquilo. E eles falaram: não, vamos fazer, porque você precisa se ocupar e tudo mais. E vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Fizeram o filme. Ficou um filmão. Sabe, é um filme que eu gostei muito. Não é porque não é o meu preferido que eu tô falando que é. Eu gostei pra caramba do filme. Quem ficar curioso pra saber aí, só ouvir o nosso programa sobre ele, que tem um programa só sobre ele. E o discurso dele foi muito emocionante,
Foi,
cara.
cara.
Muito
Nossa, foi.
emocionante.
Ele segurando, assim, pra não chorar, porque tá ali na frente de todo mundo. Os caras
Aí,
nunca
o
vão chorar
cara é
mais.
dinamarquês, nórdico, lá os caras tem esse seguro ali, né? Mas, cara. É o que eu falei, é o prêmio que o cara precisava, tá ligado? Precisava daquele prêmio e ainda bem que ganhou, fiquei feliz,
Foi
sabe?
merecido.
E é isso, cara. Aí vem uma categoria chave aqui, que é edição, montagem,
Montagem.
né? essa categoria estava um pouco incerta. O Som do Silêncio vinha ganhando espaço por conta de outros prêmios que ganhou. Mas, cara, a montagem de Meu Pai é crucial pro filme acontecer.
É.
A montagem de Nomadland é, extremamente difícil de se fazer por estar trabalhando com pessoas que estão interpretando a si mesmo, com vários cenários, que não sei o quê, e foi feita pela própria diretora. A montagem do set de Chicago é absolutamente fundamental pro filme ser entendido. Se um erro naquela montagem, você não entende o filme. A montagem de Bela Vingança é uma montagem já mais tradicional ali, bem feita, mas tradicional. Eu acho que Bela Vingança, que apesar de eu amar o filme, ele entrou na vaga que sobrou.
Uhum.
Então, assim, se o set, eu falei no outro programa, se o set que ela ganhasse, isso ia dar força pro filme. Mas não ganhou, né? O Som do Silêncio ganhou, o Som do Silêncio não tinha nenhuma chance de ganhar melhor filme. E aí, a hora que o Som do Silêncio ganhou, eu falei, Nomadland tá com o melhor filme
na mão,
cara. Agora não tem mais o que fazer, ganhou.
E foi legal um dos momentos da cerimônia, né, anterior, que o Riz Ahmed foi entregar um prêmio. Na hora que ele foi ler, ele meio que deu um spoiler do prêmio, né, que ele começou a rir.
Mas, cara, é isso que eu tô falando. O Steve Soderbergh, quando ele montou essa bodega desse roteiro, ele tava querendo fazer isso, ele tava querendo anunciar. Você vai dar pra anunciar o prêmio, você vai dar essa função pro ator que trabalhou no filme que tá concorrendo? Sabe? O que o Steve Soderbergh fez foi fazer o bolão dele no roteiro do programa, tá ligado? Porque, pô, tava muito
isso.
Velho. Tava muito na cara o que ele tava fazendo. Agora, vamos falar de um dos erros do negócio, que foi dar o prêmio de melhor direção muito cedo, né?
É.
Porque, cara...
Geralmente, se eu não me engano, ano passado foi assim, foi o penúltimo prêmio, né?
Foi! Porque eles deram os prêmios das duas categorias de atuação, depois foi o melhor direção, eu acho, posso estar enganado.
Eu acho que foi isso
mas
mesmo.
Mas melhor direção, o Bong Joon-ho tava lá, feliz da vida, foi, sentou... Aí melhor filme é ele de novo, Parasita, né, pulando aqui na sala. E aí, de repente, tá, beleza, todo mundo sabe que a Chloe Zhao vai ganhar, mas você não precisa antecipar tanto, eu quero a emoção do final ali, né? Ela ganhou merecidíssimamente, porque ela tava ganhando tudo, e ganhou esse, e foi bacana. Eu só aceitaria que ela perdesse se a Emerald Fennell ganhasse, mas aí é só a frescura minha, porque nunca quer ganhar, porque a direção da Emerald Fennell só é operante, ela é competente, ela não é uma
nossa.
Que direção. A direção da Chloe Zhao salta aos olhos o que aquela mulher tá fazendo, é um negócio absurdo. Mas se a Emerald Fennell ganhasse, eu ia aceitar. Se outra pessoa que ganhasse, eu não ia aceitar, não, eu ia lá reclamar.
Com os 9 mil membros da academia,
eu ia. Agora, vamos lá. Atriz coadjuvante deu o esperado. Yoo Jung-yeon ganhou com o discurso mais louco da noite. Falando: ô, Brad Pitt, finalmente conheci, meu filho. Vem cá pra dar uma bitoca, não sei. Quase isso que ela falou, né? E, cara, eu fiquei muito curioso, porque a hora que acabou, o Brad Pitt tava indo lá e é pra manter distanciamento, e ela foi indo atrás dele, né?
Mas a gente tem que convir que, meu, é o Brad Pitt, cara, não tem como você ficar... te atrai aquele homem tão bonito.
Mas eu fiquei imaginando ele saindo correndo lá pra trás dos bastidores.
Não,
né?
Sai,
correndo atrás dele.
Sai, moço. Não, vem aqui, você quer sentir o gotixi?
Pô, todo dia é isso. Dá pra fazer aquele meme clássico lá com a Yoo Jung-ho correndo atrás do Brad Pitt. Bom, mas, cara, a única coisa a dizer é: desejo aí uma carreira promissora pra Maria Bacalova. Espero ver ela em outros filmes, porque ela realmente é muito boa. Glenn Close perde pela 8ª vez. A Olivia Colman daqui a pouco ganha mais Oscar aí, só ela fazer mais uns filmes, ela ganha. Colman,
só ela tá ali, ela é tão boa que ela tá... cheguei aqui, vou fazer um papel, toma um prêmio.
E a Amanda Seyfried, não chegou a hora dela ainda, até porque a Amanda Seyfried tá se tornando uma grande atriz agora.
É. É, ela fez uns filmes que meio adolescente pra caramba.
Ela é muito jovem ainda, né, cara? Então dá tempo aí dela fazer uns filmes bacanas.
Deve ter uns 30 e poucos no máximo ali.
Acho que se for 30 e poucos, é 30 e bem poucos.
É, tipo uns 32, acho.
É, tipo isso. Mas ela... ela é boa atriz. É que ela... os filmes mais romantiquinhos, mais adolescente, nunca exigiram muito dela. Mas ela vai fazer bons papéis. Bom, a gente teve aí o outro arrasta prêmio, que é o Daniel Kaluuya, ganhou, também não tenho o que discutir, não tinha como ele perder essa. Né? E aí agora vem a desgraça, a inversão da ordem. Né? Porque, cara, melhor filme é o grande prêmio da noite. Ninguém.
É indiscutível.
Não tem como discutir um troço desse, não tem como negar um negócio desse. Só na cabeça doida do Steve Soderbergh, que é tão doido quanto alguns filmes que ele faz. Agora, você concorda comigo que agora a gente tem que fazer aqui a nossa versão e falar de ator e atriz primeiro, para depois falar de melhor filme?
Eu concordo.
Então, por que vamos deixar o melhor filme aqui? Porque tem uma discussãozinha aqui. Vamos lá. Eu não sei aqui qual que eu discuto primeiro, cara, se é ator ou atriz. Vamos falar de atriz primeiro, porque aí eu já ponho toda a minha tristeza para fora. Porque
Música triste no fundo.
Carey Mulligan não ganhou, velho. Eu fico com vontade de chorar só de lembrar. E eu não tô também, não vamos pensar errado, gente. Não tô falando que a Frances McDormand não merece o prêmio, ela merece. Mas a Carey Mulligan merecia mais.
Porra, a Frances McDormand já tem dois.
Já tem dois, velho. Agora tem três
E
e
empatou
empatou com a Meryl
com a.
Streep. Tá ligado? E a Carey Mulligan não tem nenhum. E, cara, eu gosto da Carey Mulligan faz uns 10 anos já que eu acompanho o trabalho dela e eu acho ela muito boa. Sabe? É tipo o que a gente falou no nosso vídeo lá do filme A Escavação. Ela é, assim, a melhor coisa do filme disparado,
Nosso
né?
vídeo da escavação?
Nosso vídeo não, nosso programa.
Ah.
Nossa, por que será que eu falei isso?
Uau!
É,
Easter eggs.
o que, agora, sim. Eu fiquei tristão, mas claro que eu não fiquei tão enraivecido quanto se a Andra Day ganhasse, né? Ah, mas eu achava que, se, cara, na minha cabeça estava muito claro isso. Se a Carey Mulligan perder, vai ser para Viola Davis. Eu tava
Eu
preparado.
também achei isso,
Eu
cara.
tava preparadíssimo para falar a Viola Davis lá, e aí eu só ia dar uma murchadinha, porque era mais ou menos o que eu tava esperando. Aí, né? Aí, pô.
E apesar da Frances McDormand ser a minha favorita, né, das cinco aqui, eu também tava torcendo pra Carey Mulligan. Mas eu fiquei surpreso na hora que a Frances McDormand ganhou, cara. Porque pra mim tava entre a Viola e entre a Carey Mulligan.
É, eu não entendi nada. Agora, vamos discutir aqui melhor ator. Primeiro, vamos falar do momento mais anticlimático da história do Oscar, velho. Não é possível.
Não é possível, é ótimo.
Cara, não é. Na minha cabeça não entra como é que eles põem melhor ator por último. Porque assim, como eu falei, o que, que o Steve Soderbergh tava querendo fazer? Eu tô falando Steve, toda a mágica é Steven. O que, que ele quis fazer? Prever as categorias. Aí ele pensou: eu vou colocar melhor ator por último. E aí o Chadwick Boseman vai ganhar. E vai aparecer lá a mulher do Chadwick Boseman. Vai fazer aquele discurso. Que todo o
Emocionante.
discurso dela é emocionante quando ele ganha. E aí todo mundo vai aplaudir, vai ovacionar o Chadwick Boseman. E vai ser um momento fenomenal do Oscar que eu montei. Ele pensou isso. Só que aí o Chadwick Boseman perdeu. E o Anthony Hopkins nem estava lá para receber.
Tava lá em Wales.
Velho, foi uma murchada de bola ali. Que eu só fiquei. O Oscar tá acabando assim.
É, tipo, com o Joaquin Phoenix ali. Tipo, é isso
E o
no.
Anthony Hopkins
O
não
resto do
está
mundo
aqui
tá
para receber
aqui.
o prêmio, não estava nem na online, não estava em lugar nenhum. Acabou. Merecido. Cara, a questão é: a atuação do Anthony Hopkins foi a melhor do ano. Foi.
Concordo.
Esse Oscar foi o Oscar mais justo que poderia acontecer. A gente fica triste porque o Chadwick Boseman morreu, merecia sua homenagem. ele não deixou o filme pronto, mas além disso, não vai concorrer mais ao Oscar e tudo que eu já falei em outros programas. Mas você não pode negar, cara, que a atuação do Anthony Hopkins foi a melhor. Não, não, é impossível, né? Quando ele ganhou o BAFTA, a gente até chegou a falar, né? Será que ele ganhou o BAFTA porque ele é inglês e tal? E o BAFTA é o prêmio do cinema britânico? É, não foi, não.
E pra você ver, né? A Frances McDormand também ganhou o BAFTA.
Também.
Então,
também
o BAFTA determinou aqui o ganhador do Oscar.
Foi.
Não por isso. Falar, ó, quem ganhou o BAFTA, por isso ganhou o Oscar.
A gente tava esperando que fosse acontecer isso esse ano, não, viu? Agora vamos lá. Vamos explicar. Nossa, eu achei que o programa ia ser curto, cara. A gente tá 40 minutos aí.
A gente fala bastante, né?
Eu queria explicar um negócio. Você sabe como que funciona a votação pra melhor filme?
Cara, eu sei mais ou menos. Eu sei que é tipo assim... as pessoas votam na sequência de preferência dos filmes.
Isso, porque assim, nas outras categorias, você vota no seu favorito, você dá um voto. E pronto. Pra melhor filme, você ranqueia os 8 filmes. E aí, a votação é um negócio muito louco. É, aquele filme que ficou na lista de mais votantes, em último lugar... Ele é eliminado de todas as listas. Aquele filme saiu. Então, se ele ganhou negativamente, se ele ficou em último na lista do maior número ali, ele é o filme que mais ficou em último, mesmo quem votou nele em primeiro, esse filme vai sair da lista do cara. E o filme que ficou em segundo vai ficar em primeiro na lista dele.
Uhum.
Se por um acaso, depois de feita essa eliminação aí, algum filme ficou... em 50% dos votos mais um voto. Então, tipo, se tem 9 mil, vamos supor que seja 9 mil certinho. Se ele ficou em primeiro, em 4.501 cédulas, ele é o melhor filme. Se ele não ficou, isso praticamente nunca acontece. Porque você precisa de 4.501 pessoas votando no mesmo filme e não nos outros 7.
É.
Então, é difícil acontecer.
Tem que ser um filme...
Se fossem 3 filmes, 4 filmes, ainda vai lá, mas são 8. Uhum. Então, é bem difícil. Né? E aí, eles começam a ranquear o número de cédulas que ficou em primeiro, ficou em segundo, ficou em terceiro. Então, às vezes, um filme que ficou em mais cédulas em primeiro, ele não vai ser o vencedor, porque teve um filme que ficou tipo, em quase todas em segundo. Então, sabe? É uma pontuação muito louca. Né? Mas eu acho que esse ano... Nomadland deve ter tido uma preferência muito grande, velho.
É, porque o filme é ótimo, cara. Não, não dá pra... É o meu segundo favorito do ano.
Eu acho que é meu pai deve ter conquistado muita gente, porque senão o Anthony Hopkins não teria ganhado como melhor ator. Eu não sei não, viu, cara? Eu acho que foi o que... Só posso achar também, né? Só a conjectura aqui, não tem o que fazer. Deve ter sido o que mais ficou próximo ali do Nomadland, talvez. Acredito. Né? Porque, assim, a gente tava pensando na possibilidade do Seth Chicago, mas o Seth Chicago nem beliscou um prêmiozinho menor lá. Ele não ficou na preferência de muita gente na academia, com certeza. Né? Mas eu acho muito bonito um filme como Nomadland, que é um filme tão intimista, tão delicado, ganhar um prêmio desses. Sabe, porque você pensa, por exemplo, o Parasita não tem delicadeza nenhuma.
Nenhuma.
Né?
É tipo do
nada.
É um
filme pesado.
Ele vai te batendo de pouco em pouco quando você já tá todo espancado.
Exatamente. Por mais que o tema de Nomadland seja muito sério, ele é um filme cujo tema foi tratado com muito carinho.
É muito bonito, cara. É muito emocionante.
Você pega A Forma da Água, por exemplo, que ganhou Oscar também. É um filme também que trata um tema ali pra ser delicado e tudo mais, mas do jeitão do Guillermo del Toro, né, cara? Uhum. Que é com efeito especial, com criatura, com um monte de coisa. Filme caro também, né? Você pega o Green Book, que ganhou um Oscar meio
duvidoso,
meio torto, meio esquisito. É um filme todo mal feito. Tipo, a maneira como trata a temática é mal feita. Tanto que deu uma polêmica enorme quando o Green Book ganhou. Eu acho que o último filme que eu vi que ganhou o Oscar, que tratou o tema, embora pesado, com delicadeza, foi justamente o Moonlight.
Moonlight.
Né? Porque Moonlight eu acho um filme. Inclusive, acho que eu vou até ver de novo, viu? Porque Moonlight só vi uma vez.
Eu tava querendo assistir de novo, porque a primeira vez eu acho que eu não senti o filme da forma que eu deveria ter sentido.
Ah, eu senti bem, cara. Eu vi no cinema Moonlight quando estreou. Mas eu não lembro tanto assim, mas ele tem essa delicadeza, né? Então eu acho muito interessante o Oscar premiar esse tipo de filme, cara. E assim, nesse sentido, tô extremamente satisfeito. O que não me satisfez? Obviamente, a Carey Mulligan perder. E essa bagunça que virou a premiação. Que, inclusive, não tendo números musicais, não tendo apresentador, teve mais de 3 horas.
É?
Eu achei muito louco. Cara, agora, antes de a gente terminar, vamos comentar o ridículo do negócio, que foi aquele número de comédia que teve, o único que teve, do cara sair pedindo pra galera adivinhar. As músicas lá. Mano, aquilo, tirando que a Glenn Close entrou na brincadeira e tentou consertar o negócio, e aí você vê a senhora Glenn Close rebolando, né? Porque ela entrou no negócio e nitidamente eu tava sentindo que ela tentou salvar o negócio. Porque, cara, o povo tava constrangido.
Parecia um episódio de The Office.
Foi muito vergonhoso aquele momento. Cara do céu. O cara vai perguntando lá, essa música aí que tá tocando, ela concorreu, ela foi nomeada ou nem apareceu no Oscar? Que tosqueira, velho. O Daniel Kaluuya parece que ele não sabia o que fazer na hora que o cara perguntou pra ele. E sem contar que a Glenn Close tirou o cara bonito, né? Porque tocou a música e ele falou, ela não vai saber essa. Tipo, ela é velha, não vai saber. Sabia, falou mais do que o cara sabia sobre a música. Então assim, a Glenn Close realmente salvou o momento, mas foi muito constrangedor, velho. Foram 2 momentos constrangedores na noite. Minto, foram 3 momentos constrangedores na noite. Esse, a homenagem aos artistas falecidos, que não homenageou ninguém, porque cada um ficava um segundo, meio. Teve uns que não.
Não deu nem pra ler o nome.
Não dá pra ler o nome, cara, porque eu lembro que quando. Era o Rubens Evald Filho que comentava o Oscar. Ele ia falando quem era a pessoa, que filme que tinha dirigido. Porque aquele homem era uma enciclopédia de cinema.
Cara, tinha um HD dentro do cérebro, velho.
Tinha.
Possível.
E, só que, tipo, se ele falava quem era a pessoa e que filme que tinha feito, é porque dava tempo.
Uhum.
Ele não ia conseguir.
Nunca.
Ia dar um ciricutico no cara nessa.
Ele começava.
E a homenagem ao Chadwick Boseman se resumiu àqueles 2, 3 segundos da cara dele lá no final, né, cara?
Depois do Sean Connery.
Que também foi tão rápido quanto. Um dos maiores atores da história do cinema que todo mundo conhece foi
resumido. O maior James Bond da história pra muita gente.
Foi resumido a isso. É. E esse foi o segundo mais constrangedor. O terceiro foi o final com o Anthony Hopkins ganhou, mas ele nem tá aqui. Então,
com o
tchau.
E Joaquin Phoenix acabando.
Joaquim, ela falou? É. Ah, o Joaquim Fênix. Ui, caramba, rapaz. O que tá acontecendo?
Então, o Joaquim Fênix agora é norueguês.
Cara, pra mim ele é esquimó, velho. Esquimó mesmo ali, com o nome desse, o cara tem que viver dentro do iglu mesmo e pronto. Né? Não basta ser nórdico, tem que ser esquimó. Esquimó nórdico, sei lá. Fico confuso.
Eu acho
com essas
esquimó.
Coisas.
O pessoal do Alasca, não é? Não tenho certeza.
Ah, esquimó é o que aparece no desenho dos pica-pau, dos negócios lá.
Eu sei que eles vivem no frio. E o frio é no norte pra mim. Porque...
É isso. Mas, cara, eu falei, cara, mais constrangedor do que aquilo só esse momento que a gente acabou de passar agora discutindo sobre esquimó.
É.
Mas, enfim, cara, vamos encerrar aqui esse programa. Falamos sobre Oscar. Eu achei que a gente ia ou estar mais feliz ou ter mais coisa para xingar, mas nenhum nem outro, porque a cerimônia foi a premiação. Não a cerimônia teve uns negócios esquisitos lá, que é o que a gente comentou, mas os prêmios em si foram bastante esperados, né? Nada de.
Muito
de absurdo, é. Né? Então é isso. Olha, vamos tirar aí umas semaninhas de folga, de recesso, né? E Gente, vocês que nos ouvem, vocês que estão nos acompanhando aí faz 40 programas, continuem, gente. Acompanha a gente lá no Instagram. Vai ter novidade, a gente vai anunciar por lá. Geraldo Maciel, JR.
E salve, Lucão.
Vocês não perdem por esperar. Vai ser bacana. Então, tô encerrando aqui esse último programa da primeira temporada, desejando um grande abraço. Desejando não, mandando um grande abraço para vocês.
Um beijo e até daqui um tempinho.